Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, temos ficção científica, dicas de leitura e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente começa com um romance de ficção climática que questiona os rumos da humanidade e propõe um futuro possível baseado na consciência e não apenas na tecnologia. Em Adeus Sapiens, o advogado, escritor e referência em empreendedorismo social no Brasil, James Marins, confronta diretamente a visão do Homo Deus de Yuval Harari e apresenta uma narrativa ousada que mistura memória, história e imaginação. Eu conversei com James sobre esse livro e sobre os caminhos que enxerga para transformarmos o presente em um futuro possível, sustentado e mais equilibrado.
Entrevista.
James, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Prazer estar com você e com seus ouvintes nesse programa tão legal.
James, vamos falar um pouquinho desse livro aqui intenso, né? Esse romance onde a gente vai trabalhar essa questão climática, a questão dos rumos da humanidade, a questão da essência do ser humano. Você apresenta Adeus Sapiens como uma utopia, ou seja, uma utopia possível. Como é que essa ideia se conecta com a crítica que o livro faz à visão do Homo Deus, do Harari?
Pois é, é uma preocupação minha com o Harari, porque ele tem uma visão extremamente materialista do ser humano. A forma como ele enxerga o ser humano, tanto no seu livro tão conhecido, O Sapiens, como no Homo Deus, É uma visão reducionista, uma visão que diminui o ser humano a uma perspectiva simplesmente de matéria, de um aglomerado de matéria que não tem nenhuma razão de estar, nenhuma razão específica, nenhuma razão transcendental para estar nesse planeta. Então esse é um dos pontos que a gente discute no livro, Anderson.
E fala um pouquinho da trama desse romance para os nossos ouvintes. A gente vai acompanhar ali o William, que é um amortal. Explica para a gente, então, o que é um amortal, esse conceito, e fala um pouquinho da trama.
Tá bom, isso já é um grande de um spoiler, né? Mas tudo bem, vamos falar.
É um pouquinho, aqui, né? Mas está ali, né? A gente já sente isso um pouquinho nas primeiras páginas. Vamos falar um pouquinho disso, que chama a atenção, foi o que mais me atraiu, porque eu sou um leitor que gosta de viagens no tempo, e as viagens no tempo não tradicionais também.
Ah, eu adoro isso também. Pois é, toda a trama, ela está calçada em uma pessoa que está em um futuro que a gente não sabe exatamente quando que é, porque o livro deixa isso nas entrelinhas, né? E revisitando a sua vida, uma vida muito longa. Então, todo o livro ele é no presente, porque a pessoa sente como se estivesse vivendo novamente aquilo que ela experimentou naquele momento, através de um processo que eu chamei no livro de neurotranscrição, ou seja, você acessa diretamente no cérebro do protagonista as suas memórias, para dar aquela atualidade, aquela intensidade dramática nas vivências que ele revisita, né? E a ideia disso foi mostrar como os fatos das nossas vidas e de uma existência muito longa, como é a existência do protagonista, vão fazer sentido ao longo do tempo. Às vezes um fato individual da nossa vida não faz sentido, um fato individualizado não faz sentido, mas ao longo do tempo esses fatos eles se unem. A ideia é que a gente experimente o futuro que nós estamos criando para nós mesmos. O que aconteceria se nós pudéssemos viver mais 100 anos do que nós vivemos hoje? O que nós faríamos se nós pudéssemos viver esses 100 anos? Porque essa é uma proposta do Harari lá no Homo Deus, né? Essa amortalidade é uma busca de bilionários e trilionários no mundo inteiro. Eles querem viver mais. Mas o que eles fariam se eles vivessem efetivamente mais 100 anos? E o que nós faríamos? Essa é uma pergunta que o livro propõe.
E é uma coisa interessante, se a gente for olhar para o passado, para quem viveu há 500, 1000 anos atrás, nós vivemos o dobro, geralmente, do que aquelas pessoas viviam. Então, o experimento que você faz no livro seria como se as pessoas que estão viveriam muito mais do que a gente vive hoje. E hoje a gente vê um pouquinho disso. Aparentemente, a partir dos 50 anos, os nossos rumos, os nossos objetivos, eles vão se modificando. A gente aposenta mais cedo, os filhos crescem, os netos vêm e crescem também. E aí a gente vai buscando outros rumos de vida. E muitas vezes a gente vê que pessoas com mais de 60 anos começam a desenvolver depressão ou outros distúrbios mentais, porque às vezes não sabem viver muito tempo. É por aí, mais ou menos, a minha interpretação?
É isso mesmo, porque uma das perguntas que o livro faz é essa. Quer dizer, isso tá em linha também com essa proposta contida no Homo Deus do Harari, ou seja, nós vamos nos tornar mais longevos, vamos ganhar talvez uma amortalidade, mas o que nós vamos fazer? Vamos tomar pílulas ou antidepressivos e viver uma felicidade artificial sem um amadurecimento verdadeiro? Então o livro propõe essa discussão, essa autorreflexão para o leitor e ao mesmo tempo também o que nós vamos fazer quando nós tivermos que experimentar os desastres climáticos que a humanidade criou para si mesmo, para o seu futuro. Como é que nós vamos enxergar isso? Nós precisamos perceber que nós estamos levando o planeta para um ponto de colapso. E como é que nós faríamos se nós fôssemos viver, se nós fôssemos herdeiros de nós mesmos, né?
E aí, no livro, a gente tem uma modificação do ser humano, não é isso? Por isso que o título Adeus Sapiens.
Isso, a ideia é que nós precisamos superar esta nossa forma atual de pensar. A ideia é que a evolução não é só essa evolução mecatrônica, essa evolução biológica ou essa junção de biologia com tecnologia, com inteligência artificial, desse homo Deus melhorado artificialmente. A ideia é que o ser humano precisa passar por uma transição de consciência. Então nós precisamos abandonar o Homo sapiens, porque nós não somos Homo sapiens há 300 mil anos, né? Nós já passamos por uma evolução bastante grande justamente no nosso aspecto consciencial. E hoje a espécie dominante no planeta Terra é aquilo que se chama de Homo economicus, que é uma criatura da economia.
Materialista.
Tudo hoje é da economia. Materialista, egoísta. Esse é o Homo economicus que domina o mundo, que domina a política, que domina os negócios, que domina todas as decisões, as grandes decisões que a comunidade planetária precisa tomar. Isso está muito em linha com a COP30 também, porque nós estamos vendo os chefes de Estado e os líderes mundiais tomando decisões para o nosso futuro com base em quê? Nós percebemos que é com base em interesses econômicos, é o Homo economicus dominando os debates. E nós precisamos superar esse ser econômico e assumir a nossa consciência de homo empáticos, porque é uma nova consciência que vai nos tirar do problema. Nós precisamos desenvolver essa nova consciência e superar essas espécies atrasadas do homo sapiens e do homo econômicos. Então, essa é a proposta de revisão de consciência que também está no enredo do livro, né?
A leitura do teu livro me fez lembrar, claro que são coisas diferentes, são ficções diferentes, me fez lembrar de Blade Runner. Quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente vai direto para Exterminador do Futuro, Skynet, mas talvez a inteligência artificial nos leve a um caminho de Blade Runner e esse mundo materialista para aquilo ali, onde o ser humano tem uma vida sem sentido, o mundo está devastado e as máquinas querem ser pessoas. O teu livro mexeu comigo porque eu penso parecido contigo. Nós temos que mudar o nosso rumo, porque senão o que vai sobrar do futuro?
Eu acho que justamente isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa visão de melhora materialista do ser humano. E eu acho que a inteligência artificial, e o livro tem um personagem que é uma inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial ela vai nos entregar aquilo que nós formos capazes de sonhar, do ponto de vista positivo. Nós podemos utilizar a inteligência artificial e vamos ter o retorno da inteligência artificial daquilo que nós pedirmos a ela. Eu chamo, inclusive, no livro, a inteligência artificial de entidade não onírica, ou seja, uma entidade que não é capaz de sonhar. Mas o ser humano é capaz de sonhar e é capaz de realizar sonhos.
Uhum.
E eu acho que esta é a grande diferença entre a inteligência humana, a consciência humana e a inteligência artificial, que é incapaz de acessar esta consciência humana. Nós precisamos aprender a utilizar esta ferramenta de forma que ela possa colaborar com os seres humanos naquilo que é mais importante, que é a sobrevivência digna das gerações futuras.
Eu quero voltar à questão do excesso de mercado, da concentração de renda, o poder dos bilionários. Eu gosto muito quando um romance traz questões como essas, que às vezes poderiam ser discutidas num artigo, mas num romance o alcance é muito maior e as críticas às vezes são mais bem pensadas, mais bem refletidas. Como foi trabalhar essas questões, o pensamento e a crítica que você faz em Adeus Sapiens?
Pois é, Anderson, eu já trago esse tema desde o meu livro anterior, que era um ensaio chamado A Era do Impacto. Na Era do Impacto, uma das últimas frases do livro é essa: Adeus Sapiens, estamos atualizando a nossa espécie. Aproveite e faça o download. E a ideia é essa, ou seja, vamos atualizar a nossa espécie. E uma das coisas que eu já retratava em 2019, que eu trouxe com mais força ainda para o Adeus Sapiens, é essa questão da concentração de riqueza absurda que nós estamos vivendo, da concentração de poder econômico e da concentração do poder das mídias, dos tecnobilionários, do tecnofeudalismo e da irresponsabilidade, da insensibilidade com que essas pessoas tratam do mundo e das outras pessoas. Então o livro chega a questionar: será que estes bilionários ou trilionários ainda querem ser seres humanos? Eles ainda querem pertencer à humanidade? Ou eles querem criar uma casta exclusiva para eles? Eles querem criar uma colônia fora desse planeta? Eles querem sair dessa realidade? Eles não querem andar ombro a ombro com os seres humanos? Eles querem criar uma realidade paralela e estão construindo bunkers para se esconder dos efeitos dos próprios processos econômicos que eles promovem. É uma crítica muito grande. Não é coincidência que nós estamos vivendo a crise de maior concentração de renda da história da humanidade, uhum, com a crise climática que nós estamos tendo que enfrentar. Isso não é uma coincidência, tem uma relação direta entre essa concentração de riqueza e a crise climática.
E para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, o livro já está nas livrarias, está disponível nos portais da internet que vendem livros, está circulando por aí, mas a gente já tem ali a notícia de que o livro vai chegar nas telas também. Como é que é essa relação para o autor de ver o trabalho do papel ir para uma outra mídia, para uma outra plataforma?
Pois é, isso é uma coisa que me impressiona bastante, porque eu, como autor literário, tenho uma dificuldade muito grande na minha cabeça de transportar o livro para as telas, mas a cineasta Mara Mourão, que é uma cineasta premiada, tem dois Kikitos, uma roteirista extraordinária, está muito entusiasmada com o projeto do roteiro cinematográfico do filme. Eu, inclusive, falei com ela recentemente, e ela me disse que está trabalhando bastante, que vai ficar um roteiro extraordinário. Só que ela disse que é um roteiro, provavelmente, com uma produtora internacional, porque é um livro que trabalha com cenários muito distintos, então seria uma produção muito custosa.
Uhum.
Mas eu estou bastante entusiasmado com esse projeto, sei que ainda existe um longo caminho para um filme, para um livro sair das linhas escritas e passar para as telas, mas são impactos diferentes o que um livro e que um filme pode causar. E a minha preocupação como autor, tanto no Era do Impacto como no Adeus Sapiens, é que o livro, a obra literária, ela possa servir ao seu propósito de provocar uma discussão saudável nos leitores e provocar algum tipo de melhora na humanidade. Eu aposto muito, Anderson, na melhora da humanidade, na melhora consciencial da humanidade. Por mais que a gente tenha que passar por um período de sofrimento, isso eu acho que já é inevitável a essa altura dos acontecimentos, Eu acredito que nós precisamos disso para alcançar uma melhora de consciência, uma melhora da condição do ser humano nesse planeta. Acredito profundamente nisso.
Muito bem, então, James Marins, muito obrigado aqui pela conversa, parabéns pelo livro, uma história fantástica, gostei muito. Um abraço e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, um grande abraço para você e a todos que nos ouvem.
Publicado pela editora Ibis Libris, Adeus Sapiens, de James Marins, é um convite para pensar o futuro com mais profundidade, esperança e coragem. Uma leitura que confronta ideias estabelecidas, amplia horizontes e incentiva o leitor a imaginar um novo campo para a humanidade. Esse livro está disponível nas livrarias, nos portais da internet e no site da editora, ibislibriseditora.com.br. Vamos agora para o intervalo e daqui a pouco voltamos com as dicas de leitura de hoje e a poesia do Encantos Diversos.
Estamos apresentando Autores e Livros.